Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta 13ª audição. Temos hoje entre nós a Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, representada pelo professor Dr. António Moreira, Presidente da Direção, Dr. Pedro Vaz, Vice-Presidente da Direção, Mestre Sara Silva Pereira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Como sabem, o assunto é a apreciação na especialidade das iniciativas legislativas no âmbito das terapêuticas não convencionais. O formato desta audição é em tudo idêntico àquilo que tem sido as anteriores 12 audições. Dispõem de 10 minutos iniciais para poderem expor o vosso ponto de vista sobre as iniciativas legislativas. Podem dividir o tempo como entenderem, pode ser partido ou pode ser um de vós a usar esse tempo. Depois disso, os partidos dispõem de cada grupo parlamentar de 5 minutos para colocar as questões que entendam e, no fim, para encerrar, voltam a ter 10 minutos finais, também podendo repartir o tempo. Do lado dos partidos, eu queria informar que o grupo parlamentar do CDS-PP, a deputada Patrícia Fonseca, por compromissos noutras áreas coincidem com esta audição, não pode estar presente e mandou um e-mail a justificar e a pedir que fosse informado o grupo desse facto, igualmente a deputada Carla Cruz do PCP. Estão, portanto, presentes a deputada Laura Magalhães do grupo parlamentar do PSD, o deputado Moisés Ferreira do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o deputado João Marques está na sala do lado numa outra reunião, mas virá a esta reunião mal consiga libertar-se do que está a fazer, portanto, o mais breve possível virá participar nesta reunião. Posto isto, tem a palavra então a Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa.
Senhor Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho, José Rui Cruz, Senhora Deputada do PSD, Laura Magalhães, Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, minhas senhoras e meus senhores, restantes deputados que, mesmo não estando aqui presentes, tiveram o cuidado de nos cumprimentar e disponibilizar. Queríamos, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade em ouvir-nos e o trabalho que têm feito em prol das TNCs, nomeadamente a Assembleia da República, a Comissão de Saúde e todos aqueles que têm estado envolvidos desde 2003 neste caminho de regulamentação das terapêuticas não convencionais. Nós estamos hoje aqui, muito haveria a dizer sobre esta circunstância, mas nós sabemos que estamos hoje aqui com o tempo contado e orientado para o debate na especialidade das propostas de projeto de lei 648 e 652 desta legislatura e desta sessão legislativa do PAN e do Bloco de Esquerda, para resolver uma situação que nos preocupa a todos. Queremos crer que essa proposta que veio de um direito peticionário dos alunos que se sentiram lesados por não terem acesso à célula e que deu origem a estas propostas, pretende aquilo que nós também queremos: fechar o processo legislativo e evitar as sucessivas alterações à lei que nos parecem completamente perniciosas, quer em favor do edifício legislativo e daquilo que os cidadãos têm que contar com a lei, quer do ponto de vista dos profissionais que veem a sua área completamente aberta a intervenções sem escrúpulos. Iremos, portanto, explicar o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva e apresentar de forma voluntária uma proposta de texto legislativo que precisa de ser melhorada, obviamente, do ponto de vista técnico-jurídico, porque nós não somos juristas, apenas tentámos dar a nossa visão daquilo que é o nosso problema. E vamos aqui tentar fazer duas coisas: explicar as razões que, no nosso entender, nos trouxeram até aqui e, de seguida, apresentar algumas soluções para esse problema. Todas essas preocupações se têm centrado naquilo que também é a nossa preocupação: o regular o acesso à cédula profissional. Passo, portanto, a palavra ao Vice-Presidente, o meu colega e especialista em Medicina Tradicional Chinesa, Pedro Vaz, que irá explicar a visão que nós temos deste problema até ao momento.
Reiterando os cumprimentos, passo a enunciar as nossas considerações sobre as dificuldades decorrentes das disposições transitórias da atual lei. As disposições transitórias estabelecidas na Lei 71/2013, constantes do artigo 19, pretendiam, na sua versão original e em vigor, que a transição se focasse em três aspectos relacionados com as TNCs, a saber, a formação, o ensino profissional e as condições para a prática dos atos profissionais. Estas disposições transitórias estabeleciam para adequar a formação ao ensino superior a preocupação com o prazo destinado à adaptação ao RGIES pelas instituições que legalmente constituídas se dedicavam à formação e ensino nas áreas reconhecidas pela Lei 71/2013, que deveria ser feito num prazo não superior a 5 anos, que é o artigo 19, número 6. Tal regulamentação encontra-se por publicar. Previa ainda disposições transitórias destinadas a adequar a compatibilidade de um direito adquirido, o direito ao trabalho, com uma restrição, o exercício de uma profissão regulada, que limita o seu exercício à exigência de uma cédula profissional atribuída a partir da obtenção de um grau de licenciatura, enunciando a existência de um regime transitório que se destina a quem estivesse a exercer a atividade profissional numa das atividades regulamentadas, o prazo para poder usufruir desse regime transitório e os prazos referidos acima terminaram para o acesso às cédulas previstas para 5 TNCs a 16 de fevereiro de 2016 e para as cédulas da Medicina Tradicional Chinesa a 6 de novembro de 2018. Aguardamos o prazo para as cédulas da homeopatia que aguardam a publicação do respectivo ciclo de estudos. Facilmente se depreende, foram acautelados os direitos de quem trabalhava. Mas nada foi previsto em relação às expectativas daqueles que, no momento de entrada em vigor da lei, estavam a procurar conhecimentos e competências que lhes possibilitassem sucesso e segurança no exercício de uma atividade que não estava sujeito a quaisquer exigências de certificação. O facto de atrás referido, conjugado com a ausência da regulamentação do número 6 do artigo 19, permitiu que a oferta continuasse e continue, pese embora não estivesse prevista qualquer disposição transitória para que tais visados possam requerer uma cédula profissional. Para além desta lacuna e vazio legal, acresce que, pese embora se acautelassem a continuidade do direito ao trabalho para quem já exercia antes da entrada em vigor da lei, a exigência de um grau de licenciado atribuído posteriormente pelas portarias definidas pelos respectivos ciclos de estudos vem criar, per si, duas categorias de profissionais distintas que se prevê e devia ter previsto venham a criar, criarão, situações discriminatórias e desigualdades que deveriam não só ter sido previstas como evitadas. Desta forma, apresenta a alteração legislativa à Lei 71/2013 que propomos introduz as correções necessárias a alterar os aspectos atrás referidos, transpondo a forma de possibilitar o acesso a um regime transitório de acesso à cédula por quem possuía legítimas expectativas de poder vir a exercer uma atividade que na data em que iniciou a aquisição de conhecimentos e competências desejava poder exercer com sucesso e segurança, possibilitando uma forma, de outro modo impossível de alcançar, de aceder a um contingente especial de acesso ao ensino superior para poder prosseguir estudos com vista à obtenção do grau de licenciatura. Estabelece ainda o modo, o prazo, para que as instituições que à data se encontrem a promover formação e ensino nas áreas regulamentadas possam, se assim o desejarem, efetuar a candidatura ao regime de interesse público RGIES. Estabelece ainda a forma das instituições referidas no ponto anterior se adequarem aos requisitos estabelecidos pelo RGIES e aos requisitos previstos para a atribuição do grau de licenciado. Obrigado.
Continuando, queria só concluir a apresentação dos meus dois colegas.
Baixa um bocadinho o microfone, se faz favor.
Um bocadinho. Baixinha.
Sim.
Referindo a importância de aproveitar também esta oportunidade regulamentar para regular a oferta formativa, de forma a não continuar a oferta de formação sob o pretexto de formação contínua a profissionais que não têm a formação de base nestas áreas. É uma falsa formação contínua e é um aspecto que achamos também que seria importante falar. Porque é muito importante elevar também a formação de quem acede a esta profissão, sendo o grau de licenciado uma exigência fundamental para nós e de uniformização da profissão. E concluindo desta forma, podemos dar a palavra.
Dado que temos ainda 3 minutos, eu gostaria, no fundo, de dizer o seguinte. A Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa tem tentado, ao longo destes 3-4 anos da sua existência, porque surgiu após a regulamentação e no sentido de unificar aqueles que são verdadeiramente os profissionais e com interesse na regulação dos profissionais e da profissão, que vemos com grande preocupação a situação em que estamos neste momento. Porque a situação em que estamos neste momento, pós-lei, como já tive a oportunidade de falar com quase todos os senhores deputados daqui, criou uma falsa expectativa na população de que tudo isto estava regulado. E isso baixou, vamos usar esta expressão, as defesas dos consumidores. Porque antes da profissão estar regulamentada, os consumidores tinham que se precaver. Agora, há uma dificuldade maior nesse aspecto. Nós queremos crer que as instituições que fizeram formação até à entrada em vigor da lei e continuam a fazer, os profissionais, aqueles que se sentem com as suas expectativas defraudadas porque não têm cédula profissional, querem uma profissão. Nós não queremos ter cédula sem ter profissão. Nós queremos ter cédula para ter uma profissão regulada. Para isso, é preciso pôr ordem na casa. E pondo ordem na casa, é natural que haja mudanças na esfera da intervenção das situações. Só podemos ter uma profissão se sociologicamente cumprimos os requisitos para essa profissão. E esse, um dos requisitos, se calhar o mais importante do ponto de vista sociológico, é um corpo de conhecimentos que nós temos e uma formação certificada de ensino superior. Há aqui um problema gravíssimo que tem a ver com a dificuldade que as escolas têm tido de passar para o ensino superior e que nós manifestamos com elevado regozijo, aquilo que ouvimos, nós ouvimos as audiências anteriores todas, estudámos muito bem o processo, ou pelo menos tentámos, e regozijamos-nos com o facto de publicamente, na audição, as escolas dizerem que criam a portaria, que já está pronta. Portanto, aqui há duas hipóteses, e depois nós teremos tempo para escalpelizar as perguntas dos senhores e das senhoras deputadas sobre isto. Nós queremos daqui, de alguma forma, terminar com o vazio de não termos hipótese de ir para o ensino superior. E eu terei a oportunidade de explicar como é que isso está previsto no texto legal. Mas, fundamentalmente, é permitir que todos tenham uma igualdade. Nós não podemos pensar no médio prazo, nem no curto prazo. E, sendo esta uma Comissão de Trabalho e Segurança Social, é bom que se perceba o que é que será daqui a 15 anos a posição daqueles que tenham uma cédula, que não é uma licenciatura, e vou já terminar, mas eu já vi que já estou a passar um minuto. Só dizer mais uma coisa, que tenham uma cédula que não é licenciatura, e portanto o que é que vai acontecer quando houver licenciados no mercado e não licenciados, já não falta muito para isso acontecer. As disputas que se vão fazer do ponto de vista técnico ou profissional e até de lutas de profissão, por um lado, e por outro lado, a proliferação de ofertas que não são reguladas nem são balizadas por um corpus teórico importante. E nós achamos que esta situação tem que ser resolvida com a possibilidade de todos terem acesso ao ensino superior. Essa possibilidade de todos terem acesso ao ensino superior, se não for tomada uma medida transitória para acesso ao ensino superior, não vai ser possível, porque algumas pessoas só iriam conseguir daqui a 20 anos entrar para o ensino superior. E, portanto, é também uma das propostas que nós fazemos aqui para resolver esse problema. Disso.
Muito obrigado, agradeço a vossa exposição e, de seguida, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados, assim como a Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, na pessoa do Dr. António Moreira, do Dr. Pedro Vaz e da doutora Sara Pereira. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD os contributos que nos trouxeram aqui. Eu julgo que nós já tivemos a oportunidade de reunir, em particular, antes da existência deste grupo de trabalho, e na altura também tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões sobre esta matéria. Mas também hoje, e aproveitando, uma vez que estão aqui, e também porque ainda não tive, como compreendem, a oportunidade de analisar ao pormenor este contributo que nos trouxeram por escrito, gostaria de vos ouvir de que forma é que nós, e uma vez que aquilo que se pretende com este grupo de trabalho é exatamente estudarmos na especialidade formas de melhorar aquilo que não está certo, de que forma, aquilo que questiono é como é que nós podemos resolver esta situação de forma a garantir a tal igualdade ou até mesmo a equidade a todos e também garantindo ao mesmo tempo o rigor que esta área exige. Outra questão que pretendo colocar e gostaria de vos ouvir refere-se ao quando, ou seja, qual deve ser o referencial temporal para a atribuição de um período transitório de atribuição de cédulas profissionais, porque relativamente ao período transitório de cédulas profissionais, já foi inclusive aprovado nesta casa que ele deve voltar a existir. E o próprio PSD também considera que isso é uma justiça elementar. Mas questionar-vos qual é que deve ser o referencial temporal, uma vez que não podemos continuar aqui eternamente com esta questão. E por enquanto é só. Obrigada.
Respondi depois no conjunto. De seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, logo de esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Gostava de cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa. Agradecer, antes de mais, também a proposta que trazem, enfim, que estudarei melhor depois, porque ela é relativamente extensa e acho que é preciso ler com atenção, não? Porque também é muito especificada em algumas matérias. Mas dizer, em primeiro lugar, que eu creio que estamos de acordo nas intenções. O Bloco de Esquerda apresentou, é uma das iniciativas legislativas que está agora em especialidade, apresentou essa iniciativa legislativa com dois objetivos, essencialmente, que era efetivamente colmatar aqui alguns vazios legais que não foram, enfim, previstos, não foram precavidos na atual legislação e fez com que, por exemplo, o facto de não ter sido feita uma série de regulamentações, como por exemplo a tal portaria para a transição das escolas para instituições de ensino superior, etc., efetivamente criou aqui um vazio legal que entrou em confronto com as expectativas de muitos alunos que entraram em cursos de formação e com a legítima expectativa de, no final desse curso de formação, poder exercer uma profissão e que se viram confrontados com esta situação de, afinal, não poderem ter direito e acesso a uma cédula e, portanto, das duas, uma. ou não praticam a profissão para a qual estiveram a fazer uma formação, ou então praticam na ilegalidade. Não é? É isto que muitas pessoas, com que muitas pessoas estão confrontadas. E, portanto, a intenção do Bloco de Esquerda era responder, obviamente, a esta situação de vazio legal e de injustiça até para com muitas pessoas que fizeram a sua formação, mas também dar uma resposta definitiva. Estamos completamente de acordo sobre a questão da estabilidade legislativa e essa é, neste momento, a nossa maior preocupação, é como é que podemos dar uma resposta o mais eficaz possível para que daqui a 3, 4, 5 anos não se esteja novamente a discutir uma nova norma transitória, uma nova redação, ou enfim, o que quer que seja, não é? Porque nós também acreditamos, enfim, sabem bem que o Bloco de Esquerda acredita que o caminho é o da regulação e regulamentação das terapêuticas não convencionais e que é preciso, pelo caminho da regulação destas profissões, ir pelo caminho da exigência, da qualificação, da maior formação, da segurança dos utilizadores, e isso faz-se, obviamente, com essa tal estabilidade legislativa e com uma legislação que obrigue a essa mesma regulação, e, portanto, isso não é feito por normas transitórias atrás de normas transitórias, completamente de acordo com isso. Agora, efetivamente, há aqui uma questão, que é aquela que resumidamente se coloca às vezes como dos pós-2013, que ficaram, por falta de regulamentação, por razões que lhes são alheias, estas pessoas ficaram impedidas de aceder ao mercado de trabalho. E é para esta situação que eu creio que neste momento é preciso encontrar uma solução, salvaguardando sempre que essa deve ser uma solução legislativa definitiva, ou seja, não é para daqui a 3 ou 4 anos termos uma nova norma transitória para outras situações, e essa era a ajuda, efetivamente, que nós gostávamos de pedir e que provavelmente está aqui nesta proposta que não tivemos tempo ainda de estudar, mas essa era a ajuda que gostávamos de pedir, que era qual a solução para ter o equilíbrio entre estes dois objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para concluir, passava a palavra à Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, que dispõe de 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados.
Reiterando os cumprimentos, e de facto já trabalhámos com todos os grupos parlamentares previamente a esta circunstância, e muito antes de haver esta proposta legislativa, nós, Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, não interessa se fomos os primeiros ou não, eu acho que fomos, que levantámos o problema desta circunstância, do facto da lei não estar. Tivemos a ajuda de vários partidos, as legislaturas vão mudando, para perguntas ao Governo sobre o atraso na regulamentação. E salientamos isso. E, de facto, aqui um contexto que é preciso fazer-se, que é, primeiro, a noção que todos temos, mesmo não sendo juristas, falo por nós, pela nossa parte, deputado Moisés Ferreira, deputado Laura Magalhães, não sei se é jurista, mas não sendo juristas, que é que tem a ver com o seguinte: as disposições transitórias existem em todas as leis, ou quase todas, para resolver incongruências. Não se pode construir uma casa de um momento para o outro. Preciso fazer paredes, telhados, janelas, interiores, e isso tudo leva tempo e tem que se dar tempo para que haja essas adaptações. Quando as disposições transitórias não são suficientemente sólidas e bem estruturadas, temos problemas de que a lei não resolveu, antes agravou. Esse problema advém da lei da não publicação do diploma legal do número 6 do artigo 19, mas não só. É bom que isto fique claro. Imaginando que tínhamos o diploma do 19.6 publicado ao mesmo tempo, nós temos outro problema que aconteceu, que também tem a ver com as disposições transitórias. É que os ciclos de estudos não saíram todos ao mesmo tempo. E, portanto, isto permite e irá permitir, a menos que usemos uma solução proposta como a nossa, e já vou explicar concretamente o que é que estou a falar, irá permitir a continuidade de pessoas com mais ou menos escrúpulos. E é bom que se entenda, eu gostaria de dizer aqui uma coisa muito importante. Às vezes nós achamos que aquilo que se passa nas terapêuticas não convencionais é apenas aquilo que as instituições que vêm aqui falar, seja a União dos Estudantes, seja o Movimento Cívico, seja a AIO, seja a APMTC, seja a Federação das Escolas, seja a SPMC, é apenas essa a realidade. Infelizmente, parece-me que há quem esconda que há uma outra realidade, que é muito mais subreptícia do que essa, mas que a lei também tem que intervir. Não pode deixar. Esta ideia de que as escolas são 4 ou 5 é mentira. Há uma escola debaixo do vão de cada escada. E nós temos que regulamentar para todos. Não é só para aqueles que, hipoteticamente, serão mais bem estruturados. Portanto, a situação da incongruência das disposições transitórias levou pelo 19.6. Mas se o 19.6 existisse, nós íamos continuar a ter o problema, porque nada dizia que as pessoas que estavam a estudar em 2013 pudessem ter cédula. Esse é que é o erro da disposição transitória. Não vou aqui especular sobre quais são as razões do legislador não ter posto esse ponto nas disposições transitórias. Não gosto de teorias da conspiração. O que temos neste momento é uma vontade enorme de toda a gente de resolver este problema, porque todos nós já chegámos à conclusão de que o precipício está muito próximo. Se continuarmos a empurrar com a barriga, nós vamos cair no precipício, e nós isso não queremos, e lutaremos contra. O que é que entendemos sobre as perguntas que a deputada Laura Magalhães e o deputado Moisés Ferreira, se não se importa, eu respondo mais ou menos em conjunto, porque não há grande diferença. Sobre o rigor, eu acho fundamental. O que é que nós achamos? Que as escolas, as instituições que fazem formação, que propõem formação e que estavam constituídas à data, devem ter a possibilidade de cumprir o RGES. O RGES em dois aspectos que são aqueles que são sensíveis para as escolas. O primeiro, que é o artigo 40, que é a declaração de interesse público do RGES. A declaração de interesse público tem pressupostos que são relativamente fáceis de cumprir, porque são administrativos, como a caução, a solvabilidade, as instalações, portanto, que são obviamente exigíveis. Todos nós queremos um ensino superior, só pode ser ensino superior, não pode haver ensino superior de primeira e ensino superior de segunda. E depois tem um problema mais complicado de cumprir, que é complicado para todo o edifício do ensino superior, que se relaciona com o diploma de graus e diplomas, de atribuição de graus e diplomas, e que tem a ver com o corpo docente, com as exigências do corpo docente para o estabelecimento de grau de licenciado. E a exigência do corpo docente diz que tem que haver uma percentagem de corpo docente próprio e de corpo docente específico, qualificado. Essa qualificação pode ser por especialistas ou por doutores, em função do número de alunos. O que nós propomos aqui é que o acesso ao interesse público possa ser acedido a partir dos pressupostos que cumpram a percentagem em função do ano. Vou dar um exemplo. 60% do corpo tem que ser próprio e 15% tem que ser qualificado. Nós queremos que estas percentagens, ou propomos, que seja dada à Benesse das escolas terem, no primeiro ano, 60% do seu corpo próprio e 15% qualificado, do corpo docente exigível para o primeiro ano funcionar, no segundo ano, 60% do corpo qualificado para o segundo ano, no terceiro, e 15% qualificado, e por aí fora, durante o prazo de 5 anos de instalação, que é um dos prazos que está previsto na... Este problema resolve um problema também de expectativas de quem estava a lecionar, resolve um problema de manter um corpus de conhecimento no sítio onde está, independentemente de passar ou não para o ensino superior politécnico já instituído, e permite às escolas resolver o problema dos seus ex-alunos. O que é que nós propomos em relação àquilo que a deputada Laura Magalhães propõe? Isto tem que acabar já. Porque sempre que se abre uma disposição transitória de 45, 180, 365 dias, 4 anos, que é o que está num projeto de lei, o que nós vamos ter é coisas que não nos passam pela cabeça. Porque com este tempo todo, há criatividade suficiente para arranjar mais 5 mil problemas para resolver. E, portanto, isto tem que ser resolvido já. Quando eu digo já, não é no dia imediato à publicação da lei, mas é 45 ou 180 dias. O que é que tem que ser resolvido? A possibilidade das escolas requererem o acesso à declaração de interesse público, a possibilidade de quem não requereu cédula e tinha expectativas porque estava a estudar. É preciso que nós não abdicamos do seguinte: não podemos confundir as pessoas que estavam a estudar, andavam a preparar-se para exercer uma profissão que não era regulada e que de repente lhe disseram assim: não, para exercer esta profissão é preciso licenciatura. E, portanto, pegas nos teus estudos de 4 anos, 3 anos, 1 ano, deitas fora, porque isso não vale nada, agora vais-te inscrever no ensino superior politécnico. E ainda por cima teve que esperar 2 anos até que abrisse o primeiro curso. Portanto, isso é legítimo. E achamos que essas pessoas devem ter acesso à cédula, com uma prerrogativa. Têm que ter, não a portaria das escolas, a portaria da atribuição de cédula, 182, que atribui horas à cédula, portanto, dos 4 critérios que atribui até 600 horas, nós, que só se pode candidatar à cédula quem estava a estudar, quem fez 1.500 horas. Vou explicar porquê. Porque, até haver cédula, isto não era necessário. Portanto, havia muita gente, de outras profissões de saúde ou não, que diziam: mas eu estou a fazer isto, para que é que eu quero a cédula? Eu não faço isto, só faço isto ao fim da tarde. Não, eu não preciso de cédula para nada. A partir do momento que as pessoas perceberam que havia mesmo uma profissão regulada e que isto não era nenhuma brincadeira e que não se podia fazer onde se queria, como se queria e sem cédula, começaram a querer cédulas tudo quanto é cidade. Então vou fazer ali uma formaçãozinha e depois peço a cédula. Mas vou fazer ali uma formaçãozinha. Houve gente que fez formação para ter cédula e entre 2013, 2 de setembro, e 2015 que saiu o ciclo de estudos, o primeiro ciclo de estudos. Portanto, nós temos que ser céleres. Quem tem 1.500 horas pode pedir. Estou a olhar para a senhora deputada e estou a ver que faltam aqui aqueles que não estavam a estudar, ou seja, que começaram depois. Aqui há uma dupla, há uma corresponsabilidade. A responsabilidade da tutela que não regulamentou e a responsabilidade de quem assumiu que podia na mesma. Com culpas de parte a parte, quer dos visados, quer daqueles que lhe propuseram alguma oferta à espera de uma salvação, de um diploma salvador. E, portanto, nós aqui achamos que isto é uma coisa... E isto baixou a qualidade da formação. Baixou a qualidade da formação. E, como eu digo, não me refiro apenas àquele que é o edifício das coisas que são conhecidas aqui. Refiro-me à realidade do país, àquilo que nós conhecemos, àquilo que nos chega como pacientes. De pessoas, eu estive ali, e a pessoa fez 60 horas de formação. E está à espera de ter cédula. Portanto, essas pessoas, na nosso entender, e de forma a fechar a lei, têm que entrar num regime especial de acesso ao ensino superior. Isso vai permitir saber quem de facto quer a profissão e quem de facto andava a ver se tinha alguma coisa para brincar, e vai permitir uma coisa ainda melhor, que é, no futuro, termos profissionais igualados. São todos licenciados. Porque é muito diferente. Aquele indivíduo que tem cédula, tinha 15 anos de serviço em 2013, que daqui a pouco está-se a reformar, do que aquele indivíduo que tem 25 anos. Gostava também de dizer mais uma coisa, peço desculpa.
Mas é muito... apelava à capacidade.
Sim, mas o assunto é muito complexo. Isso. Há aqui uma questão...
Pode ser, mas o tempo está esgotado.
Sim. Há mais uma questão, que é a situação... da oferta, a oferta durante este tempo permite que as pessoas vão tendo esperança de ter cédula. E não posso deixar, só para terminar, de chamar a atenção daquilo que o Sr. Deputado Moisés Ferreira falou, que é, de facto, queremos definir isto. Eu entendo tão bem a proposta do Bloco de Esquerda e a sua boa vontade, mas, se me permite, Sr. Deputado, ela abre uma porta, uma caixa de Pandora que é impossível de fechar e eu acho que este grupo de trabalho já percebeu. É que Até aqui não havia uma cédula a priori. As pessoas tinham que trabalhar, o mercado faria a sua triagem, ou então, neste período transitório, foi-lhe dada uma cédula. Agora, nós vamos ter, se esse projeto fosse aprovado assim, creio que não vai ser, nós iríamos ter a possibilidade de, a priori, as pessoas se inscreverem num ensino não regulado, não tutelado, sem saber quais são as habilitações de acesso. Que era um pouco o que eu ia dizer há bocado. Durante este tempo há muita gente com o nono ano e menos do nono ano a tentar fazer formação em determinadas escolas. Nós não podemos querer que profissionais de saúde tenham esta formação de base. Isto não é por ser elitista, é porque é um risco ter pessoas que não tenham esta formação. E, portanto, se nós tivéssemos isto, nós estávamos a dar uma carta de alforria a instituições para formarem para cédula sem nenhum controlo, durante 4 anos, 5 anos, 7 anos, sabe-se lá quando. Não é? E sem números clausos. Podia abrir um curso com 200 vagas. Porque, repare, se aparecer a lei, por obra e graça do Espírito Santo, na próxima semana, tivesse a lei aprovada, o novo ano letivo podia abrir as escolas, houvesse cadeiras e mesas com 200 pessoas. Quem é que iam ser os professores dessas pessoas? Os pós-2013 que não tinham cédula e não estão a trabalhar? É a pergunta que eu deixo. Nós não podemos abrir uma caixa de Pandora que dá cédulas às pessoas e lhes tira a profissão. Estou a certeza que ninguém daqui quer isso. Uma caixa de Pandora que dá cédulas às pessoas e lhe tira a profissão.
Muito obrigado. Com a devida tolerância, que também não foi muito, mas como não tivemos alguns deputados a usar o tempo, agradeço à Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa os contributos que nos trouxe. De facto, reparámos que ser uma vantagem, ser uma das últimas entidades a ser ouvida, permite, de facto, recolher uma quantidade de contributos e percebemos isso hoje aqui. Agradecer aos deputados a sua presença, os contributos que nos deixaram e que nos vão enviar por e-mail, tanto quanto sei, que muito agradecemos. E
Nós vamos convidar, e fica já aqui o repto, porque deve ter seguido ou está a seguir o e-mail, convidar outras instituições que estiveram aqui e aquelas que apresentaram propostas que a nós nos parece que estão mais de acordo com aquilo que nós pretendemos ou com os nossos objetivos, para fazermos uma reunião conjunta, de forma a tentarmos o máximo de consenso possível naquilo que é possível consenso para que esta problemática chegue ao fim. Era só deixar este apontamento.
Muito obrigado e agradeço os vossos contributos e desejo-vos uma boa tarde. Obrigado.